Por que hoje o dente siso parece que ele ficou obsoleto da boca?
Ele ficou obsoleto por dois motivos, eu acho que básico. Principalmente porque antigamente perdia muito o primeiro molar. O primeiro molar é um dente que vem com 1 ano de idade, com 6 anos de idade, né? Então, depois, antigamente, esse primeiro molar era perdido muito cedo. Então, quando o terceiro molar chegava na boca, com 17, 18 anos, ele acabava ocupando o lugar do segundo molar, ou seja, os dentes davam uma caminhadinha, uma inclinadinha, e o terceiro molar tinha um uso. Hoje em dia, esse terceiro molar, por não haver mais a perda do primeiro, esse terceiro molar ele acabou aparecendo mais, porque falta lugar na boca. Uma outra situação é que se comprova que há uma diminuição no tamanho da face. O que acontece? A falta de mastigação de alimentos mais duros, de alimentos mais sólidos, faz com que não haja uma necessidade, nem muscular, nem óssea, de um tamanho de boca. Então, quando chega o terceiro molar, o siso, a partir dos 16, 17 anos, tem criança vindo com 15, uma precocidade também na vinda do terceiro molar, tudo isso vai desarranjando a boca e acaba que aparece essa necessidade de remover o terceiro molar.
Todo mundo tem que remover?
Não, então, pois é. Hoje em dia existe uma corrida atrás, né, da extração do terceiro molar. Mas a verdade é que se tu puderes ficar talvez o mais tempo possível com todos os teus dentes, melhor. Então, o que precisa ser feito? Uma avaliação. Quem é que quer tirar? Onde é que está esse dente? Ele realmente está me incomodando? É ele que está me trazendo transtornos? Não é? É definir bem se é o terceiro molar. Segunda coisa, normalmente ele não tem espaço, então fica uma gengivinha por cima. É só gengivinha, não teve força para vir, eu não estou conseguindo higienizar e está me causando transtorno. Não dá só para eu arrumar essa gengivinha, arrumar o acesso de limpeza e deixar o meu terceiro molar lá. Dá. Tem que avaliar caso a caso. Como é que é meu paciente? Ele tem acesso realmente? A bochecha não está em cima? Não está cariando esse dente? Porque se estiver cariando, o que acontece lá com aquele dente tão distante? Não entra nem a maquininha do aviãozinho lá que faz barulhinho da broca para conseguir fazer a limpeza daquele dente e depois consertar. E quando ele está fraturado, por exemplo, quando existe um risco iminente de cárie, depois tu não consegue extrair. Uma extração, que é uma extração simples, passa a ser uma extração complicada, cheia de bactérias. Então, sim, é um caso a caso. Às vezes, tem terceiros molares muito mal posicionados que eu, junto com o paciente, decidimos não extrair. E faz o quê? Faz um acompanhamento a cada 6 meses, 1 ano, faz um raio-x. Porque o grandíssimo problema do terceiro molar é que ele tem, como todo dente que vem na boca, ele tem um script, é sair na boca, né?
A missão dele é essa, né?
A missão dele é essa, como de qualquer outro dente. Então, ele está lá dentro do osso e ele tem essa missão. Na volta dele, existe um chapéuzinho, né? A gente chama até de capuz, ele fica na volta. É um saquinho que envolve aquele dente. Naquele saquinho tem células de formação e tem células que comem o osso para poder sair na boca. Quando aquele dente fica lá, não consegue sair, entra em trauma, aquele saquinho ele pode fazer uma comilança desvairada e provocar um cisto muito grave que faz a destruição óssea. Qual é o percentual disso? É muito baixo, mas tem que acompanhar. Então, se está com o dente ali, decide não extrair, tem que se comprometer aí uma vez por ano, ao menos, no dentista para ver se não está havendo alteração nisso aí, que é a questão mais grave realmente envolvendo terceiro molar.
Agora, doutora Rosane, a pergunta que fica é o comprometimento que tem. A gente tem visto uma prática, né? A prática é, vai no dentista, identifica que vai tirar o siso e tira os quatro. E de uma vez só, não é raro. Isso é uma boa ideia? Serve para todo mundo? Como é que a gente deveria avaliar essa questão de já que definiu que vai extrair? Faz os quatro de uma vez só, é uma boa ideia?
Pois é, eu vou falar como dentista clínica, eu não sou cirurgiã e faço algumas cirurgias, extrações de siso, muito também conversada com alguns pacientes, mas eu vou falar como clínica. Eu não gosto, eu acho uma agressão desnecessária ao paciente. Quer dizer, eu tenho no meu corpo tem um exército de soldados vestidos de branco que fazem a defesa de toda a agressão. Se eu preciso, imagina que tu tem um pelotão lá com 40 soldados. Se eu tiver 40 soldados defendendo uma agressão, ou se eu tiver 20 soldados, o meu trabalho de defesa vai ser muito melhor. Então, se eu faço 4 agressões, eu tenho 10 soldados para cada local para proteger de uma infecção. Eu vou ter menos, né? Eu vou dividir esse meu exército. Então, a princípio, eu vou ter uma baixa de resistência muito maior do que se eu tirar um por vez. É claro que é mais rápido, é claro que é mais barato. Em vez de sofrer uma vez, de sofrer 4 vezes, eu vou sofrer uma vez. Mas eu vou sofrer muito, em vez de sofrer um quarto daquilo por vez, né?
Então, talvez vai sofrer uma vez, mas multiplicada por 4.
Exatamente. Ou uma coisa que eu gosto muito, quando são questões simples, faz um lado. Tem um pós-operatório, depois faz o outro lado, tem outro pós-operatório, porque é a mesma rede de defesa, digamos, um lado e outro, né? Então, eu não concordo em fazer. Mas, às vezes, é a opção. Já fiz, por exemplo, quando é muito simples, que às vezes é muito simples, os dentes são cônicos, eles estão quase... A gente brinca, bota um palito e ele salta. Existem situações assim, até porque já comeu tanto, né? Aquele saquinho já destruiu tanto osso que fica muito fácil de remover.
Aí é uma coisa que quem tem que decidir isso, claro, combinado com... mas é o dentista que
tem
que...
tem que ver isso,
o paciente
isso,
não
né?
sabe, né, doutora?
Exatamente.
Como é que vai saber se o meu dente tá pronto, não tá? É fácil,
é
difícil, né?
O dentista que tem que avaliar. Às vezes, tem situações assim, já fiz e há pouco tempo fiz. Uma menina de 15 anos, já evidentemente com dores de cabeça, faz radiografia, já vê que o dente já tá com a coroa já está virada, quer dizer, dificilmente ele vai se encaminhar para a posição correta, já com sintomatologia, e o dente sem raiz. Faz agora. Então, abre, é mais delicadinho, tem que abrir, expor, mas não tem raiz, é só uma coroazinha, porque a raiz vai se formando depois. Então, sim, eu acho que essa idade, 16, 17 anos... tem que radiografar, tem que avaliar, calcular, né? Existe um cálculo também de crescimento. Não vai pegar um menino de 16 anos, tem terceiro molar, vou extrair. Não é assim, né? Vai ter que ver se essa é a posição. Um menino cresce até 22, 23 anos. Às vezes está sem o crescimento facial ainda e já está lá extraindo o dente,
né? Pode trazer repercussões negativas para a boca uma extração antecipada?
Claro, claro que sim. Se puder ter todos os dentes...
Como o quê?
Tem...
Por exemplo, oclusão? O que pode ser
tu tens um aumento da tua área mastigatória. Por exemplo, se os molares são pequenos, tirar aquele um a mais, né? Vai ser 25% a menos ali de área mastigável, né? Então, se tu puder ter mais área mastigável, tu vai ter um poder maior de trituração, né? Assim como se tu extrair um dente, um pré-molar, para botar um aparelho, tu vai ter uma diminuição de área mastigatória. Tudo isso tu tens que avaliar. Aí a pessoa tem uma mandíbula assim, não precisava tirar o terceiro molar, tira, a tendência é todos os dentes relaxarem, se acomodarem, fazerem espaço onde entra carne, principalmente, ficar aquela coisa de ter que usar palito entre os dentes para tirar os...
Ou gerar uma cárie onde não teria.
Né?
Doutora, eu sei que tem algumas técnicas, né? Hoje as técnicas na área da odontologia são muitas e alguns profissionais fazem uso. Enfim, por exemplo, já ouvi falar de algumas técnicas que dá uma espécie de moída, tritura o dente com um aparelho e depois faz a extração por pedacinhos, né? Não se arranca necessariamente todo o dente. Eu não quero aqui entrar nas técnicas necessariamente ditas, mas naquilo que do impacto. Se é feito em forma fracionada ou com essa técnica ou com aquela, de qualquer forma está tirando, né, 4 dentes. O impacto na boca é o mesmo no sentido de recuperação, no sentido de ajuste bucal, no sentido também de defesa nessa imunidade?
Então, às vezes fracionar é menos agressivo do que tirar inteiro. É por uma coisa simples. Se tu tiver um prato e tu tentar atravessar ele pelo armário, é de uma maneira, porque às vezes as raízes e até a conformação do dente faz com que ele tenha uma divergência. Então, quando tu vai... É como tentar extrair alguma coisa pelo gargalo de uma garrafa, né? Tu pode destruir essa porção óssea. Então, às vezes, fracionar, tirar os pedacinhos, aquilo... É óbvio que até dá menos impacto ósseo se fracionar. Então, muitas vezes, na extração do terceiro molar, se fraciona ele em 4, porque parece mais agressivo. Mas não é, porque vai facilitar a remoção com muito menos agressão. Dá muito mais trabalho para o dentista, mas dá... muito menos agressão para o paciente.
Então, quer dizer que tem solução. Procure, né? Se informe antes de decidir. Uma outra coisa, doutora Rosane, que queria lhe perguntar é sobre o uso da tabela lunar, né? Seguir as regras lunares, assim como a gente faz para plantio e outras coisas. Já ouvi falar que também dá para usar para extração de dente, no caso do siso. Ajuda, não ajuda? O que tem de
então,
mito de verdade?
Olha, sabe que eu testei, né? E, assim, pode ser que tenha sido autossugestão, mas eu percebi, assim, uma mudança, assim. Talvez seja até no astral do paciente, em relaxar na cadeira, que é super importante. Né? Imagina que está lá atrás e tem uma parede muscular e o cara está tenso na cadeira, né? Então, ele está te empurrando, né? Eu digo, a bochecha se transforma em uma parede, tudo isso... Se o paciente está tenso, é uma agressão muito maior, porque está tendo que fazer mais força, vai inchar mais, vai ser diferente a extração do que num paciente relaxado que te deixa trabalhar. Então, talvez a lua influencie em alguma coisa assim. Eu acredito, sim, que pode ter alguma coisa, né? Há mais mistérios sobre o céu e a terra. E há tanta diferença, por isso que eu acho que a grande questão é avaliar caso a caso. Vai com o teu dentista, aquele clínico que sabe que tu morre de medo de fazer um procedimento. Conversa com ele, vê se não tem como segurar. É um dente a mais, né?
É um
pedacinho de ti. Inclusive, existem pesquisas interessantes. Acho que uma vez a gente comentou que extrair dente dá uma depressão natural. Não raro, os pacientes já saem da cadeira chorando. E isso é incrível, porque o teu cérebro adota isso como a remoção de um pedacinho
uma
de...
Uma perda.
Amputação.
Uma amputação.
Amputação. Perdeu um pedacinho, né? Então, o paciente, o Sérgio, perguntou quais os cuidados que tem que ter antes e depois de extrair um dente. Eu acho que o primeiríssimo cuidado é uma semana antes não comer doce, não comer carboidrato. Por quê? Porque tu vai estar deixando o teu sangue menos ácido e com menos risco de contaminar com bactéria nesse processo, né? Sabe por que aquele paciente infeccionou e o outro não infeccionou? Por causa de hábitos, né, do próprio paciente. Então, uma semana antes, reduz o açúcar.
E aí, leia-se pães, bolos, não é
batata,
só o doce, né?
Aipim, todos os carboidratos, né, tenta reduzir, assim, ao máximo, refrigerante, bala, chiclete com açúcar, que são verdadeiras bombas, né, de carboidrato.
Faz uma dietinha.
Faz uma dietinha. Isso vai fazer com que tu te acostume, porque nos primeiros dias é dieta mais líquida, pastosa. Então, diminui bastante o açúcar. Isso não só para a cirurgia de siso, para todo mundo que vai fazer uma cirurgia, né? Depois a culpa é do hospital, pela infecção hospitalar. Não, deixa o local ali que vai ser operado limpo da possibilidade, então diminui a possibilidade das bactérias, ou seja, fortalece esse teu exército branco, faz com que ele se reproduza. Como é que eu vou fazer isso? Não botando alimentação que ele precise ficar trabalhando para digerir, né? Que não seja uma alimentação inflamatória, como é o açúcar, né? Então, tu deixa o teu exército bem recuperado. Se mesmo assim tu não consegue parar de comer açúcar, começa o antibiótico antes de fazer a cirurgia, né? Conversa com o dentista, começa. Olha, eu sou uma formiga, eu como muito açúcar. Faz o antibiótico a partir de um dia antes, o anti-inflamatório. Avalia todas as situações, porque cada um é cada um, né? Claro. Essa coisa de massificar, vamos tirar o siso de todo mundo, ou... É muito difícil, tem que ser caso a caso.
É bem importante isso. Agradecer a Fátima Lopes, que está com a gente aqui no Facebook, acompanhando também a programação. Quem mais está aqui? A Ana Bach e a Lilian Melos. Doutora, para fechar, eu tenho mais um minutinho e meio aqui. E no pós-operatório, a gente ouve muito aquela coisa assim, come sorvete.
Então, o come sorvete é porque o sorvete tem a coisa mais importante no pós-operatório, que é ser gelado. O fato de ser gelado acaba auxiliando esse exército branco trabalhar, digamos assim, né? Então, o gelado é para preservar o local da cirurgia. Imagina que tu tem um ferimento, tu tá ferida e tu bota embaixo da água quente. Não pode, a água gelada é mais confortável, né? Quando tem um ferimento. Então, a mesma coisa a boca. Então,
falar pode? Fica falando?
Olha, de preferência não muito, porque o músculo vai estar agindo exatamente no local da cirurgia, então pode dar sangramento, mais dor, né, principalmente. Então, já fez anestesia no local, já foi trabalhado. Então, a recomendação é repouso, não leito. O que é repouso, não leito? Jogar videogame, ficar vendo televisão, um livrinho, um repouso semi-vertical, não deitado, que possibilita mais o sangramento, alimentação gelada. Se pudesse outra coisa que não o sorvete, que é muita gordura e açúcar, fazer vitaminas, utilizar fruta, salada de fruta, que é uma coisa que não precisa de mastigação, bem geladinho. Gelatina, no segundo dia já dá para comer morninho, pirezinho de batata com guisadinho. Não pode baixar a resistência, não é o momento de baixar a resistência, é o momento de levantar a resistência com uma alimentação mais líquida e gelada, mas não parar de comer, né? Pelo contrário.
Acabou com a vida de muita pessoa, né? Ah, estava liberado o sorvete. Não é bem assim, é o gelado apenas.
É o gelado, né? O sorvete é uma coisa que todo mundo gosta, então acaba liberando, se o cara é comportadinho. Acaba liberando. Uma coisa que eu gosto de receitar é chocolate. Depois da extração, exatamente por causa dessa depressão. E o chocolate libera aquela serotonina, então... É legal um chocolatinho para se sentir mais feliz, né? Porque
olha,
perdeu um pedacinho, afinal de contas.
Quanta coisa que a gente nem sabe, né? Não para pensar. Então, agradecer a presença da doutora Rosane. O pessoal sempre pede, doutora Rosane, telefone, contato, rede social. Então, por favor.
O meu telefone é 3028-2585 e o Instagram é dentistarodalanhol.
Facinho. Facinho. Doutora Rosane, obrigada pela presença, viu? Um forte abraço.
Eu que agradeço a vocês.